Olá! Bem-vindo ao PalestraCast. Agora você pode ouvir as palestras de quarta-feira do Centro Espírita Amor ao Próximo onde quiser. No celular, no carro ou enquanto estiver fazendo a sua caminhada. Boa palestra! Equipe de Comunicação Centro Espírita Amor ao Próximo. O tema da palestra é Reencarnação e Progresso, com o palestrante Paulinho Goliati.
Reencarnação e Progresso, que é a mensagem que vai servir de base para a nossa conversa, mas a gente vai aproveitar outras falas também, por exemplo, do nosso companheiro Pacini, né? O senhor José Pacini de Juiz de Fora, que é um grande estudioso também da doutrina espírita, foi reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, é um grande esperantista, ele foi presidente da Liga Esperantista Brasileira. Tive a oportunidade de participar de várias rotinhas de conversação esperando com ele, antes de fora, porque lá tem um sempre esperando, né? E a capacidade dele de falar sobre o Espírito é muito grande também. E vamos nos apoiar por Índio de Ângeles, que tem algumas considerações bem interessantes sobre esse assunto. Bom, se fala em reencarnação, ao contrário do que muita gente pensa, a reencarnação não é uma invenção da doutrina espírita. Se a gente for observar, vários povos antigos, né, os hindus, os egípcios, os gregos também acreditavam na reencarnação. Inclusive, alguns desses povos, como os egípcios, acreditavam até que por questões assim, de castigo, a pessoa poderia reencarnar num corpo de animal, como uma forma assim, de ser castigada por algum mal que ela tivesse feito, ela poderia reencarnar num corpo de animal. É o que a gente chama de metempsicose. A doutrina espírita já nos esclarece que isso não é possível, né? Uma pessoa que está, a gente está sempre evoluindo, a gente não regride. Então, se a gente está num corpo humano, né? Não tem como a gente voltar num corpo de animal, porque a gente já estagiou antes de ser propriamente espírito. A gente já estagiou nesses outros reinos, mineral, vegetal, animal. E a gente não vai regredir e nem vai reencarnar, então, um corpo de animal. Mas era uma crença, ou seja, eles acreditavam na reencarnação. Foi a crença da doutrina espírita. Os judeus também sabiam da volta do espírito para o mundo corpóreo. A gente tem, só não tem referência dessa questão da metempsicose. Os judeus não acreditavam mais, né, nessa questão de voltar um corpo de animal. Mas a gente encontra registros no Evangelho, né? Por exemplo, quando pergunta para Jesus de um cego de nascença, se tinha sido culpa dele ter nascido cego ou se foi culpa dos pais dele. Como que poderia ser culpa dele se ele nasceu já cego? Né? Nessa pergunta que está lá no Evangelho, escrita lá, dá para a gente ver que eles acreditavam na reencarnação. Porque se uma pessoa não acredita que haja vida anterior a essa, como é que ela vai perguntar se foi culpa daquele bebê ter nascido assim? Como foi culpa dele? Você está nascendo agora? Né? Só se fosse antes, então, numa outra vida. Para eles terem feito esse tipo de pergunta a Jesus, é porque eles já acreditavam na reencarnação. Não é? E assim a gente vai vendo tantas outras religiões que nós temos. Muitas religiões orientais, por exemplo, acreditam também na reencarnação. Isso não é uma invenção da doutrina espírita. E o Pacini fala num artigo chamado Reencarnação e Evolução, ele diz assim, a outra situação em que os judeus julgavam ser possível a reencarnação, o cumprimento de missão. O exemplo mais claro é o da esperada volta do profeta Elias para a preparação dos caminhos do Messias, conforme atesta o próprio mestre. O que a gente vai encontrar lá no Evangelho, escrito assim: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, referindo-se a João Batista. O próprio Evangelho traz que lá todos entenderam que Jesus estava falando de João Batista, ele falando que ele era Elias que havia de vir, e que as pessoas não o reconheceram. Ou seja, ele estava falando de uma pessoa reencarnou, né, e assumiu uma outra personalidade, no sentido de que era uma outra vida, ela tinha um outro nome, e as pessoas não perceberam que aquele ali era o mesmo Elias que havia de vir, que havia de reencarnar, e eles não o reconheceram. Então, coube a doutrina espírita trazer um conhecimento mais educativo, mais elucidativo mesmo, ou seja, mais explicativo, né, sobre a reencarnação. Porque através do doutrina espírita a gente vai entendendo melhor certas coisas que algumas pessoas de outras religiões costumam chamar de castigo. E nós entendemos que, na verdade, Deus não castiga, Deus não pune, Deus é amor, Deus é misericórdia e Deus é, acima de tudo, justiça. Porque quando se fala de reencarnação, muitas pessoas que são de outras religiões, às vezes costumam, quando elas não aceitam a questão da reencarnação, elas costumam usar a desculpa da questão da graça, né? Isso aí é uma graça que Deus concede às pessoas, falando que, por exemplo, uma pessoa que é muito má e pratica muitos crimes, mas se ela se arrepende, né, no momento da morte, por exemplo, a morte física, ela se arrepende, ela tem, Deus concedeu para ela aquele momento ali de arrependimento, e é isso que importa. Mas aí, tudo bem, a gente se arrepende, mas o que a gente fez de errado? Fica assim, do jeito que está, sem nenhuma consequência. É a mesma coisa uma mãe quando quer ensinar para o filho que ele fez uma coisa errada, né? Ela quer ensinar, ela faz ele se sentir arrependido, ela decide desculpa o coleguinha, se foi um coleguinha que ele machucou, que ele agrediu, alguma coisa assim, mas às vezes dá o castigo. Ele às vezes precisa passar por uma situação para poder valorizar, para poder respeitar o outro. Então não é porque, ah, me arrependi. E também, se a gente for analisar, como é que fica a situação das pessoas que fazem mal e depois elas desencarnam? E aí, tudo mal que foi feito ali com aquele fenômeno da morte do corpo físico foi jogado para lá, foi esquecido. E aí entra então a questão, né, de Deus. Joana de Ângeles, a justiça de Deus. Joana de Ângeles fala sobre essa questão da concessão da graça que muitas pessoas utilizam para se desculpar, né, de certas situações. E ela disse que essa salvação pela graça constitui uma dádiva arbitrária que viola as leis do equilíbrio universal, a uns beneficiando em detrimento de outros, em flagrante injustiça por parte do Criador, do soberano Criador. Igualmente, o conceito apresentado em referência ao sangue de Cristo, salvando as criaturas, as pessoas às falam essa expressão, né? O sangue de Cristo tem poder, como se o sangue de Cristo nos salvar. Isso aí não, nada mais é do que uma referência ao sacrifício que Jesus fez por nós. Mas não dá para imaginar que por causa disso, só porque falou uma expressão dessa, ou porque se ungiu de alguma água benta, alguma coisa assim, a pessoa está salva e está livre de tudo que ela fez. Olha o que ela diz também. O amor verdadeiro não beneficia uns olvidando outros, quer dizer, esquecendo outros. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, falou Jesus. Inclusive, essa frase é a frase que abre a mensagem do Martins Peralva. No capítulo 21 do livro sobre o Evangelho, ele começa fazendo a citação a essa passagem do Evangelho. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ou seja, segundo Jonas de Ângeles, isso equivale a dizer que todos se salvarão mediante as conquistas realizadas durante as sucessivas existências. Ou seja, todo mundo vai ter essa oportunidade de passar por uma situação e recuperar ou colocar em dia aquilo que deixou em débito no passado. É mais ou menos como uma escola. O aluno que não é aprovado numa determinada matéria ou num determinado ano na escola, porque a escola tem o regime de dependência, né, pode fazer matérias separadas, o aluno que não foi aprovado, aí não acabou, não tem mais jeito, ele é expulso da vida, ele não aceita mais em lugar nenhum, porque ele não tem aquele título, porque ele não tem aquele diploma, porque ele não tem aquele conhecimento. Não, ele tem a oportunidade de refazer aquilo que ele não conseguiu naquele ano. Então você pode rematricular no ano seguinte, naquele mesmo ano que você foi reprovado, ou naquela mesma disciplina que você foi reprovado, e tem a oportunidade de refazer aquilo que não conseguiu lograr êxito no passado. Então a mesma coisa na encarnação. Jesus, ao dizer que nenhuma das ovelhas do Pai o confiou se perderia, ele estava dizendo, então, que todos nós não temos a oportunidade de acertar os nossos débitos, de pagar aquilo que a gente fez de errado. Depois a gente volta essa mensagem da Joana de Anjos, porque ela coloca situações muito interessantes também. É, ele fala assim, só aproveitando a mensagem mesmo básica do Martins Peralta, ele começa a mensagem dizendo sobre a necessidade da reencarnação para a gente explicar a questão do conhecimento e da sabedoria. Por que tem pessoas que têm um conhecimento extraordinário? Desde criancinha a gente observa que ela já tem todo um tino para determinada área da ciência, ou seja qual área for do conhecimento, e ela mostra um conhecimento bem mais avançado do que outras crianças. Da mesma forma, a gente observa que pessoas, por mais que já não sejam crianças, por mais que estudem, e não é aquele estudar de qualquer jeito, como a gente vê muitos jovens por aí largando para lá, tem pessoas que estudam com afinco, que têm assim, aquela boa vontade, aquele esforço mesmo, mas tem uma dificuldade grande de aprender. Tem 37 anos de aula e eu observo muito isso. Às vezes tem alunos que têm uma vontade muito grande de aprender, mas por mais que eles se esforcem, por mais que a gente dê uma atenção especial para explicar, a pessoa tem muita dificuldade. Como explicar isso no trabalho da reencarnação? Por que Deus dá sabedoria para umas pessoas e deixa outras com tantas limitações em relação ao aprendizado, em relação ao conhecimento? Não seria justo? Deus escolhe aquelas que Ele quer premiar, dando, distribuindo ali, né, as mãos cheias lá, o conhecimento, a sabedoria, e para outra, para você, não gostei da sua cara, eu não vou te dar conhecimento nenhum. É assim, será que Deus age? Mas cadê o Deus justo em que a gente acredita? Não dá para entender sem a reencarnação, né? Os talentos que as pessoas têm, toda a erudição que as pessoas têm, capacidade, às vezes, de falar comigo, cada um com seu talento. Tem que ter uma explicação para isso anterior à nossa vida atual. O que um, desde que ele toca piano, a gente fica assim, babando. O outro pega uma flauta e parece que já sabia aquilo ali muito antes, né, de ter começado a tocar, a soprar aquele instrumento. Todos nós temos habilidades, né, que as pessoas às vezes invejam, falam, nossa, como você é bom nisso, ou como você é bom naquilo, de onde é que vem esses talentos? Se não de outras vidas. Vou pedir permissão para contar para vocês um exemplo pessoal, porque vamos ter que ficar contando exemplos dos outros, né? Uma vez me foi revelado, eu já contei esse caso aqui, talvez algumas pessoas já tenham escutado. Me foi revelado uma vez, entre algumas revelações que eu tenho das minhas encarnações, tem revelação de três, pelo menos, embora todas três, assim, são muito óbvias. Mas uma delas me chamou muita atenção, que nem eu mesmo lembrava desse detalhe, não podia imaginar que fosse isso. Uma pessoa que revelou para a nossa companheira Elizabeth Centenário, antes dela se encarnar, bem antes dela se encarnar, e ela me contou, né, que um médium, tá, gente de fora, revelou para ela que numa das minhas encarnações eu fui um copista. Para quem não sabe o que é copista, antigamente, quando ainda não existia a máquina de escrever, quando ainda não existia a imprensa, não é? Aquelas máquinas onde colocava as letrinhas lá e com tinta, com isso, sujava muito, fazia lá os jornais, né? os periódicos que eram impressos. Quando não existia ainda, porque isso Gutenberg inventou mais ou menos lá no século XIV ou XV, por aí, antes disso, lá na Idade Média, por exemplo, quando alguém queria escrever um livro, como é que fazia? Se não tinha ainda a prensa, escrevia à mão. Mas se eu quiser fazer vários volumes para aprender, para vender, para presentear alguém, como é que eu faço? Precisava de alguém que tinha essa habilidade de ficar copiando, duplicando, replicando os livros. Eram os copistas. Se fossem escribas, né? Pessoas que escreviam, ficavam, tinha esse ofício de escrever. Então, segundo ele, numa das minhas encarnações, eu fui um copista. Eu tinha esse hábito de escrever livros várias vezes, tá, copiando o livro inteiro, para poder vender, desejar, encomendar, talvez, pelos outros. Quando a Elizabeth me contou isso, essa revelação, eu fiquei meio passado. Porque eu me lembrei que nessa vida, eu, quando eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade, eu lembro direitinho disso, estava na quinta série. E lá no ginásio onde eu estudava, a escola dava caderno de graça. Quem quisesse chegar lá, eu não tenho caderno, acabou. Qualquer aluno chegava e pedia um caderno. Mas os livros não. E meu pai não tinha muitas condições de ficar comprando os livros, comprava os livros de segunda mão, como a gente fala, aqueles livros escritos, tinha que pagar para escrever de novo, para usar no ano seguinte, né? Depois ainda passava para o meu irmão, para tomar novo. Era tudo com muita dificuldade. Então ele não tinha condições de ficar comprando livros para a gente, a não ser os livros, português, matemática, história, que a escola pedia, né? E mesmo assim, segunda mão, como eu disse. E aí eu queria, assim, eu gostei muito de estudar, de ler, eu queria ter outros livros, um livro de poesia, por exemplo, né? Um romance. O que eu fazia? Eu pegava emprestado com os meus coleguinhas que tinham mais dinheiro para poder comprar livros para didáticos, né? Pegava o caderno lá na escola, lá no ginásio, porque dava o caderno de graça, e eu copiava o livro inteiro para eu ter para mim. Era a forma de eu ter o livro, já que eu podia comprar o livro, eu copiava. Agora, lembrei, não é comum as pessoas copiar um livro inteiro. Você já ouviu falar de alguém que copia livro inteiro, né? Que copia o livro inteiro? Às vezes copia um poema que a gente gosta, né? Tem que guardar alguma informação, mas copiar o livro inteiro para guardar e falar assim, esse aqui é o meu livro, né? Eu tinha esse hábito. Nem eu lembrava disso mais, nem meus pais já sabiam disso, era coisa de criança, né? Agora, de onde é que veio essa habilidade? E até hoje eu fico me observando, eu tenho tudo meu que eu quero escrever, hoje em dia eu não escrevo, mas eu digito, né? A gente usa mais a tecnologia do computador. Mas tudo que eu quero ter escrito, não adianta só eu ler e ficar aqui na cabeça. Por exemplo, para falar aqui, isso tudo está escrito no livro, eu tinha que digitar tudo de novo. Ou então, às vezes, pegar, copiar e colar na internet, porque eu estou pronto e sublinhando, que eu acho importante, tem a necessidade de colocar aquele papel de novo, escrever. De onde é que vem essa habilidade de ficar copiando as coisas? Isso é uma habilidade que vem de encarnação passada, né? Eu tenho uma paixão muito grande pela França, dei aula de francês muitos anos, sou todo para conhecer a França, e tenho uma facilidade, aprendi, eu gosto de línguas, né? Tenho formação em línguas, estudei algumas línguas, mas aqui aquela que me tocou mais, que me fez falar mais facilidade ali, foi o francês. Me foi revelado que eu vivi uma encarnação na França. Nem precisava falar, porque isso é só essas coisas, só a gente olhar para dentro da gente, a gente vai saber quem a gente foi. Embora a gente não tenha que ficar se preocupando com isso, né? Mas basta a gente ver as nossas habilidades, as nossas tendências. Por exemplo, desde novinho, quando eu era católico, eu sempre idolatrei a figura de Francisco de Assis, que na igreja era chamado de São Francisco de Assis. Aprendi, assim que eu aprendi a tocar violão, comecei a tocar a música dele. Eu ia na igreja, adorava, quando arrepiava, quando cantava a música dele. Tenho vários filmes sobre a vida dele, tenho livros sobre a vida dele, já vi teatro sobre a vida de São Francisco de Assis. De onde é que veio essa veneração por Francisco de Assis? Uma vida vivendo no franciscano. Isso foi revelado por um espírito numa reunião mediúnica, que veio me cobrar certas coisas, porque eu não estava mais vestindo o hábito de franciscano, porque na cabeça dele ainda estava lá naquela época ainda. Ou seja, a reencarnação. Como disse, o médico que revelou isso para a Elizabeth Penari, eu tive vontade de encontrar com ele no nosso Cogel, um ano retrasado, se não me engano, e eu falei com ele, olha, você fez uma revelação que foi muito certeira. E ele disse, essas coisas estão gravadas em nós. A pessoa que tem a mediunidade, a sensibilidade para perceber essas coisas, ela bate o olho na gente e já enxerga mais ou menos como a gente era, o que a gente foi. Por conta disso está gravado em nós. É como nós trazemos as personalidades da gente também. As pessoas batem o olho hoje em dia, nós encarnados, e a gente percebe quando a pessoa é mais alegre, quando a pessoa é mais triste, quando ela é isso, quando ela é aquilo. A gente percebe que tem determinadas habilidades das pessoas. Basta ele chegar no serviço, aquele que é o gerente ou o patrão tem um olhar bem apurado para perceber determinadas habilidades dos funcionários, ele começa a perceber, olha, se ele for no setor tal, que ele vai se dar bem lá. Começa a perceber que isso está gravado em nós. Da mesma forma, o Espírito traz gravado isso também das outras encarnações. E como que a gente vai explicar esse talento todo se não for através da reencarnação? Como que uma pessoa poderia acumular tanto conhecimento vivendo aí, ó, o que, que a gente vive hoje em dia? Umas 8 décadas, 80, 90 anos? Vamos colocar 100, 10 décadas. É possível em 10 décadas acumular tanto conhecimento que a gente vê algumas pessoas acumularem? Conhecimento como conhecimento de Einstein, por exemplo. Einstein aprendeu aquilo tudo, o conhecimento que ele tinha, vastíssimo. Segundo algumas pesquisas, quem usou mais o seu QI aqui na Terra foi ele, né? Como que ele conseguiu conquistar tudo ali em algumas décadas que ele viveu? Por que outras pessoas vivem mais anos do que ele e não conseguem atingir aquele mesmo grau de conhecimento, de inteligência? Quantos anos a gente demoraria? Olha como Jesus prova também que a reencarnação existe. Jesus fala lá que a gente pode fazer tudo aquilo que ele faz e muito mais. Como? Numa vidinha dessa que a gente tem de poucos anos, considerando que a eternidade é imensa, né? A gente vive aí uns 80 anos, vamos supor. A gente vai fazer tudo que Jesus fez? Ele colocou como programa para nós amar o próximo, amar a Deus em todas as coisas, é o nosso com a si mesmo. A gente não está conseguindo amar nem o nosso amigo, quanto mais o inimigo que ele manda a gente amar. A gente vai dar conta de fazer isso em tão poucos anos, numa existência só? Não dá. É porque tem outras para a gente continuar repetindo o ano, como na escola, né? E tentando de novo, aprendendo. É um plano muito grande, uma existência muito pequena para uma encarnação só. Não dá para a gente aceitar essa história de só existir uma vida. De jeito nenhum. E o que acontece com o ser humano? Acabou? Ah, mas aí vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para a esquerda, vai para a cidade, vai para o mundo espiritual, seja lá que nome que a gente vai dar, vai para algum lugar, mas é lá que a gente vai evoluir. E aqui, não volta mais? Tem muitas coisas para a gente pensar a respeito disso, né? Por exemplo, o próprio fato de pessoas nascerem homens ou nascerem mulheres, homens ou mulheres. Por que umas nascem homens e outras mulheres? Deus escolhe para você um cara que... Não é assim. É pelas experiências que a gente precisa passar, pelos nossos planos encarnatórios, de acordo com o tipo de atividade que a gente vai ter, porque o espírito não tem sexo, os espíritos nos ensinam isso. Mas aí, de acordo com o tipo de atividade que eu vou desenvolver aqui na Terra, que precisa para mim melhorar, aí eu vou ter uma reencarnação num ou no outro corpo, num ou no outro gênero, num ou no outro sexo. Então é isso que vai determinar o nosso gênero. Está no túmulo do Kardec uma frase que nós aprendemos na doutrina espírita: nascer, morrer, renascer ainda, progredir continuamente. Tal é a lei. Cada um traduz de um jeito, né? Recentemente, uma colega nossa espírita, uma jovem, né, pediu para escrever essa frase para ela, direitinho, como é francês, com os acentos, bonitinhos, que ela queria fazer uma tatuagem com essa frase. Né, porque ela é espírita e achou essa frase muito bonita em francês, francês é uma língua muito bonita, né? O mais bonita ainda a frase, que é original, inclusive, escrita no café. E aí ela fez para ela lá e tal. E na verdade eu só copiei, porque a frase já era do, né, do café, está lá no mundo dele, inclusive. E ela não sei se chegou, não vi ainda, né? Mas nada, se chegou a fazer a tatuagem, mas era a ideia dela que eles faziam. Então a frase é nascer, ou seja, a gente nasce, a gente morre, a gente renasce de novo, né? E depois morre, renasce de novo, e assim vai sucessivamente, continuamente e sempre progredindo. Tal é a lei. A lei é essa, a lei do progresso, a lei é reencarnar, reencarnar e progredir infinitamente. E a reencarnação, como diz essa mensagem, nos faz compreender a Deus por suprema inteligência e suprema justiça. Faz-nos compreender por infinita perfeição e infinita misericórdia. Porque aí a gente vê, aceitando a reencarnação, a gente percebe que é tudo assim, tudo é uma teia muito bem costurada. Uma coisa aconteceu aqui, tem um motivo ali atrás, não foi à toa, não foi por acaso. E aquilo ali que você está fazendo também vai repercutir lá na frente numa outra coisa. Ou seja, tudo muito encaixado.
retirado, isso mostra a perfeição das leis de Deus. Nada fica impune. Quando se diz lá que não cai nenhuma folha de uma árvore sem que Deus tome conhecimento, é nesse sentido. Nada passa imperceptível. Tudo vai ter uma consequência. Se você olha uma pessoa numa festa, já quer logo ter um contato sexual com a pessoa, achando que vai, é uma coisinha de festa, foi só uma noite, só um encontro fortuito. Não pense que aquilo ali não tem consequências. A gente não sabe o sentimento das pessoas, o caráter das pessoas, né? O tanto que a pessoa está se envolvendo naquela relação que você acha que é só uma relação fortuita, né? Passageira. E a pessoa, às vezes, vai construindo na cabeça muito mais coisas, e assim uma pessoa que tem distúrbios mentais e que vai, às vezes, provocar um problema muito sério adiante na sua vida, por conta daquela situação que você achou que era uma noite só e largou para lá, como quem descarta, né, o objeto, e a pessoa esperava mais, se envolveu mais naquele tipo de relação. Não estou dando um exemplo, mas tudo que a gente faz, se a gente agride uma pessoa, se a gente deseja o mal para a pessoa, tudo vai ter consequências, e nada vai se passando impune. A reencarnação, aí é mais motivo da gente acreditar na reencarnação. Porque aí eu faço isso tudo e aí eu disse, cara, ficou por isso mesmo, não vou pagar por nada daqueles crimes que eu fiz. A gente vê esses políticos aí roubando, né, muita coisa. E aí, de repente, cai um helicóptero lá, ou sei lá o que acontece, e não falei que eu quero de helicóptero, não me referi a nenhum específico, não, tá? Só um exemplo pouco, porque como eles andam muito de helicóptero, né? Aí cai um helicóptero e se encarna. E aí, todo mal que ele fez de roubar, de tirar o dinheiro público, de desviar dinheiro que seria utilizado pelos outros, vai ficar impune porque ele morreu, acabou? Tudo vai ter uma consequência. As pessoas se encarnam, muitas vezes, com muitas limitações. Por que a gente vê pessoas muito pobres hoje em dia reencarnadas, né? E perdendo tudo, essas enchentes, por exemplo, aí. Muitas pessoas já não tinham quase nada e ainda perdem. Por que será que isso está acontecendo? É claro que é para a gente testar também o nosso espírito de caridade, fraternidade, ajudar, porque toda pessoa que está precisando de ajuda merece a ajuda. Mas a gente tem que pensar também, é por acaso que elas estão passando isso? Deus está castigando essas pessoas? Ou elas têm uma culpa, uma necessidade de passar por aquilo, por algum comprometimento do passado? Porque se eu acho que não, que elas fizeram nada de errado, coitadinhas. Ah, então Deus é injusto, porque ele escolheu aquelas para poder tirar o bom que tinha, e a gente continua aqui sem nenhuma restrição, sem nenhuma privação de nada. A gente precisa pensar. Deus nos é mostrado através da reencarnação justo e bom, criando almas simples e ignorantes. É assim que a gente aprende. O Espírito é criado simples e ignorante. Pelo esforço próprio, criando almas simples e ignorantes, a fim de que, pelo esforço próprio, ascendam todos aos pináculos evolutivos no rumo da perfeição com Jesus. Os pontos mais altos, né? Ou seja, é através da reencarnação que a gente vai conseguir entender essas diferenças todas. Eu falei aqui das diferenças de talentos, da diferença de conhecimento, da dificuldade que uns têm e a facilidade que outros mostram, né? Mas a gente tem muitas outras diferenças também. Por exemplo, falei da questão do sexo, né, de ser homem ou mulher. Aqui o Pacini, o Sr. José Pacini, coloca algumas situações. Por exemplo, no caso de um estupro, por que se valeria Deus de um ato de violência, de ultraje, de desrespeito para criar um espírito? Onde estaria a justiça divina se outros são criados ao contrário, em momentos de amor sublime, como filhos altamente desejados? Então, algumas crianças nascem de um amor de um casal, de um planejamento, de uma família bem estruturada, tudo muito planejado ali, de uma forma carinhosa, de uma forma cheia de amor. E o outro nasce de uma situação violenta, de um estupro. Por que Deus permite isso? Se não é a reencarnação para explicar isso, né? O comprometimento aí, no caso do passado, por que alguns casais conseguem engravidar e outros não? Né? Às vezes precisa de adotar.
A gente vai fazer um estudo aqui nessa próxima semana, não agora em fevereiro, para escalar, mas sobre essa questão dos filhos adotivos. A gente fez esse estudo em outras cidades, essa semana lá no Ideal, inclusive. E tem muitas coisas interessantes para a gente falar sobre a adoção, para a gente entender sobre essas questões, não só as questões do passado, mas dúvidas que a gente tem. Muitas pessoas acham que a adoção não é um tema que interessa, não pretende adotar. Existem muitas formas da gente adotar sem precisar carregar uma criança para casa. Bom, aguardem as cenas dos próximos capítulos que a gente vai falar desse assunto. Né? Olha só, se não houvesse experiências anteriores, como explicar a rebeldia, a brutalidade, o mau caráter de um filho que tem toda uma ancestralidade construída de pessoas dignas? Ou seja, uma família de pais que dão bons exemplos e o filho nasce que é uma peste. Fala, nossa senhora, não sei como, quem isso foi puxar? Né? Ou às vezes o contrário. Às vezes os pais, ele tá, tem uma família toda desestruturada, os pais ali, às vezes o pai perde, a mãe se prostitui, sei lá o quê. Porque a gente tem famílias de tudo muito antigo, né? Não é porque às vezes a gente tem uma família toda bem constituída, bem estruturada, que a gente vai tapar os olhos para ver os casos que a gente tem por aí. E aí, uma família toda desestruturada, vem aquela alma ali que é o ponto estreito, que vai conciliando, vai agregando os outros e que vai reestruturando a família inteira. Você fala, nossa, é um missionário naquele lar. Como explicar isso? Se o exemplo que ele tem é exatamente o contrário. Se não é a reencarnação, essas perguntas todas vão ficar sem resposta. O Espiritismo, claro, esclarece que ninguém herda inteligência, virtudes ou defeitos morais por serem atributos do Espírito, que os traz com bagagem própria, intransferível, quando reencarna. Se um casal tem um filho que lhes nega as linhas morais da família, trata-se de um Espírito que foi por eles adotado em função do desejo de auxiliá-lo, ou receberam como consequência de um passado comprometido com ele, ou quando o espírito já existia antes da formação do corpo. É o que a gente aprende na doutrina, né? Então, aquele espírito já traz ali no passado toda uma carga, né, tanto de caráter do bem ou do mal, e que ele precisa de qualquer forma ser educado, ser trabalhado, ser cuidado. A doutrina reencarnacionista é a única que não é racista, pois demonstra que Deus não seria justo se criasse um espírito imortal dentro de uma raça. Essa questão da raça, por que um nasce negro, o outro nasce branco, o outro nasce asiático, com os olhos puxadinhos? Aí a gente aprende da doutrina espírita que reencarnando, a gente pode reencarnar, né? Cada vida, em cada encarnação, a gente pode ter corpo diferente. Eu posso hoje estar reencarnado nesse corpo branco azedo, né? Igual o leite, mas daqui a uma outra encarnação posso ficar um pouco de erro. E principalmente se eu não souber respeitar a pessoa por conta da sua raça, provavelmente eu vou vir naquela raça para eu aprender, né? A sofrer às vezes os mesmos preconceitos que determinadas raças passam, né? Eu vou aprender através da mente de estar naquele corpo. Então isso é muito bonito, é muito grandioso perceber essa inteligência de Deus ao planejar que as coisas sejam feitas dessa forma. É muito justo, que aí cada um acaba passando por aquilo que merece, por aquilo que construiu. E aí vem aquela velha história que a gente fala, se a gente não está satisfeito com a vida que a gente está tendo, que a gente começa a perceber o que a gente está dando para a vida. Porque ela vai só dar de volta aquilo que a gente dá para ela. Então vamos começar a construir o nosso futuro através do nosso presente. Essa é a mensagem que a gente gostaria de trazer. E a gente, antes de fazer a prece final, a gente gostaria de fazer um convite. No dia 1º de fevereiro, sábado agora, vai ter um seminário com José Rubim sobre autoconhecimento. Isso vai ser lá na Câmara Municipal de Leopoldina, né, que é um dos vereadores lá. E para assistir a palestra, está solicitando uma contribuição de uma lata de óleo ou uma caixa de leite. Esse seminário, ele é um seminário pré-COGEL. COGEL é um encontro que acontece durante o Carnaval. COGEL é a representação dos jovens espíritos de Leopoldina, né, há mais de 40 anos. E ali a COGEL, sempre antes da COGEL, algumas semanas antes, é feito um seminário sobre o mesmo assunto que vai ser tratado lá. Está já esquentando, já
né? Fazendo as pessoas pensarem um pouco sobre o tema. Quem não for já vai ter pelo menos uma prévia, né? Do que as pessoas vão ver lá. Porque agora também não é hora mais de se inscrever para isso, esse processo já passou. Então, quem tiver interesse em participar, vai ser sábado agora, às 19 horas. Sim, todo mundo elogia demais o Zé Rubim, tá? E vai ser às 19 horas, então, na Câmara Municipal de Rubim. Entrada com uma lata de óleo ou uma caixa de leite. Vamos fazer nossa prece, então, para a gente encerrar.
Senhor Jesus, obrigado, Mestre, pela oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez de falarmos de temas que a doutrina espírita vem nos esclarecer, vem fazer com que entendamos melhor as suas palavras, os seus ensinamentos, e hoje, especificamente, sobre a reencarnação. Através do que a doutrina espírita nos traz, tantos outros amigos espirituais nos esclarecem, conseguimos entender melhor aquilo que o Senhor diz sobre nascer de novo, sobre perdoar, até nós tenhamos uma vida melhor futuramente, de encarar os nossos inimigos não como malfeitores, mas como pessoas que conseguem nos mostrar muitas vezes os nossos erros, porque eles falam dos nossos erros sem precisar esconder. São esses que nós precisamos esconder. O Senhor abençoe a cada um de nós para tenhamos sempre o pensamento voltado para o esclarecimento, para o conhecimento espiritual, mas acima de tudo, Senhor, mais do que o conhecimento, que nós tenhamos esforço próprio, boa vontade para querermos mudar, para querermos aos pouquinhos sairmos do nosso comodismo, sairmos dos nossos defeitos e construirmos uma vida melhor para nós, para o nosso planeta, para todos aqueles que habitam a nossa terra. Abençoe não só a nós todos que aqui estamos nesta noite, mas os nossos familiares que estão em casa, que estão às vezes no trabalho. Que o Senhor possa abençoar também a nossa cidade. Abençoe o nosso estado de Minas Gerais, sobretudo aquelas pessoas que estão desencarnando de forma tão violenta através de soterramentos, através de afogamentos. Abençoe as famílias que perdem esses entes para que elas continuem tendo fé no nosso Senhor, mesmo com todas essas situações contraditórias acontecerem em suas vidas, que elas não esmoreçam, Senhor. Abençoe, enfim, o nosso Brasil, para que nós possamos escolher durante este ano os nossos próximos governantes de cada município e, dessa forma, ir construindo melhor o nosso Brasil. Abençoe o universo inteiro, Senhor, porque sabemos que todos nós somos, no fundo, uma grande família. E assim, que assim possamos ir para os nossos lares, levando essa paz que aurimos na casa espírita, e possamos também distribuí-la, compartilhá-la com todos aqueles que tivermos contato durante a nossa noite e durante a nossa semana. Que assim seja.
A palestra chegou ao fim. Até a próxima!